Está no ar. O Jornal do Senado. Ex-diretor da Petrobras se recusa a responder questionamentos de integrantes da CPMI.
E presidente da comissão pede agilidade no envio de documentos da delação premiada.
Cacildo Maldaner cobra do governo medidas para impedir que entrem no país pragas que podem dizimar cultivo da maçã.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Em 3 horas de depoimento à CPI mista, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, se recusou a responder às perguntas de integrantes da comissão.
E o presidente da CPMI avisou que vai recorrer novamente ao Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Érica Christian.
O silêncio do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, já era esperado em função da delação premiada, que exige o sigilo das revelações feitas pelo réu sob pena da perda dos benefícios. Em troca da redução da pena, ele detalhou o esquema de lavagem de dinheiro da Petrobras por meio das empresas do doleiro Alberto Youssef. A oposição foi vencida na tentativa de transformar a sessão aberta em secreta, mesmo com a negativa de Paulo Roberto Costa de se manifestar em qualquer situação. Os parlamentares argumentaram que não poderiam sequer fazer as perguntas devido aos dados sigilosos usados na elaboração dos questionamentos. Ao reiterar que o silêncio do ex-diretor da Petrobras era previsível, o líder do Democratas, senador José Agripino Maia do Rio Grande do Norte, avalia que só resta à CPI recorrer à cópia da delação premiada.
O que nós temos nesse encontro é que o que foi dito na delação premiada ficasse repetido aqui. Se ele se recusa, nós temos que ir em busca de uma coisa que nós temos direito, que é o compartilhamento dos dados da delação premiada. Fazer disso daí a prioridade da CPMI.
O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, terá uma audiência com o relator do processo da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavascki, e com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para solicitar rapidez no envio da delação premiada à comissão.
Comissões. A Comissão de Direitos Humanos vai pedir novas informações sobre a situação do complexo prisional de Pedrinhas, no Maranhão.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, lembrou que integrantes da CDH visitaram o local em janeiro deste ano para verificar denúncias de maus-tratos, superlotação e morte de presos.
Nos últimos dias, uma série de fugas levou à demissão do secretário de Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão. A reportagem é de Maurício Desante.
A demissão do secretário de Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão, Sebastião Uchoa, aconteceu depois de 2 tentativas de fuga em Pedrinhas na manhã desta quarta-feira e na última segunda. Na semana passada, um caminhão caçamba derrubou parte do muro dos fundos do centro de detenção e pelo menos 6 presos escaparam. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, lembrou que integrantes da CDH visitaram o complexo de Pedrinhas em janeiro deste ano para verificar denúncias de maus-tratos, superlotação e morte de presos. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 60 detentos foram mortos no interior do complexo em 2013. A CDH pediu ao governo do Maranhão informações sobre as melhorias que foram prometidas à época, mas os dados não foram enviados até hoje. Agora, a senadora Ana Rita disse que um novo pedido deve ser feito para que a comissão tenha dados atuais da situação de Pedrinhas.
A CDH solicitou informações um mês após a nossa ida lá para verificar se as providências que haviam sido anunciadas pela governadora, se elas foram adotadas. Eu não recebi essas informações até hoje. Então, se as providências foram adotadas, a Comissão de Direitos Humanos não recebeu essas informações. Poderemos ratificar o pedido, fazer novas solicitações para que tenhamos informações atualizadas do quadro de lá.
Entre as mudanças prometidas aos senadores da Comissão de Direitos Humanos em janeiro, estava a realização de um mutirão para acelerar os julgamentos e diminuir a superlotação, além de reformas e adaptações no complexo de Pedrinhas.
Já está aberta no site da Presidência da República a consulta pública ao marco regulatório das ONGs. O objetivo é ouvir sugestões para melhorar as parcerias com o governo.
O marco regulatório das ONGs foi instituído depois da aprovação de projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB do Estado de São Paulo.
Os interessados que quiserem participar da regulamentação da lei podem acessar o formulário no site www.secretariageral.gov.br até o dia 26 de setembro. Detalhes com a repórter Luciene Landim.
A medida regulamenta as parcerias e o repasse de dinheiro da União para organizações não governamentais. Além disso, substitui os convênios por termos de colaboração e de fomento e estabelece que o governo realize um edital de concorrência para selecionar as organizações parceiras. O objetivo é dar mais transparência ao processo que, com a ausência de regras, não era feito de forma democrática, segundo o senador Aloysio Nunes Ferreira.
A ausência de regras levava à arbitrariedade e ao favoritismo político na escolha da ONG parceira, tornava difícil também a prestação de contas, tornava a concorrência entre as ONGs interessadas no mesmo projeto difícil de se realizar, porque elas não eram obrigadas a apresentar um projeto prévio. Havia também uma prática de políticos serem dirigentes de ONGs e terem seus parentes nessas ONGs.
E uma outra consulta pública, desta vez promovida pelo Ministério da Educação, vai discutir a uniformização dos currículos de todas as escolas do Brasil.
A ideia é fazer com que disciplinas básicas, material pedagógico e período escolar sejam os mesmos nas escolas públicas e particulares.
Com isso, pretende-se dar igualdade de condições a todos os estudantes, já que atualmente estão em vigência milhares de currículos em todo o país, o que dificulta, por exemplo, a comparação de desempenho entre os estudantes.
Pela importância da matéria, o Senado deve participar dos debates, como afirmou o senador Ciro Miranda, do PSDB goiano e presidente da Comissão de Educação.
É a construção de uma base curricular nacional comum, porque isso está jogado, cada um vem com uma ideia, daqui um pouquinho isso vira uma coxa, já está uma coxa de retalho.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, comemorou a redução em 75% da pobreza extrema no Brasil, conforme anúncio da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, no mapa da fome 2013.
Nessa categoria estão as pessoas que vivem com menos de $1 por dia.
Aníbal Diniz afirmou que o Brasil foi apresentado como um dos países do mundo de sucesso na redução da fome. E esse fato ocorreu de 2001 a 2012, acrescentou o senador, lembrando que ainda há no país 3,5 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza.
Sabemos que o número é alto, mas o índice abaixo dos 5% aponta o fim da fome estrutural no país. E isso é muito relevante.
Diante da dificuldade de incorporação de novas áreas para o plantio em todo o planeta, o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, acredita que os olhos do mundo se voltam para o Brasil, que tem condições de crescer na agricultura sem os obstáculos de conflitos fundamentalistas que atingem outros países emergentes.
O senador ressaltou a importância da biotecnologia, que reverteu as expectativas negativas sobre as condições de alimentar a humanidade, e advertiu que manter a Revolução Verde é um desafio permanente para a ciência.
Blairo Maggi também elogiou a legislação ambiental do Brasil, que para ele constitui uma vantagem competitiva da produção rural do país no cenário internacional.
O Brasil pode, de cabeça erguida, olhar para todos os seus concorrentes ou para todos os seus clientes mundo afora e dizer: nós somos um país e uma potência agrícola e que respeita as condições de meio ambiente e as condições sociais para fazer um bom alimento.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, advertiu que o governo precisa reforçar medidas de controle fitossanitário para impedir que entre no país a Cidia pomonella, uma praga que afeta a maçã e que está sob controle no Brasil.
Ele disse que com o aumento da importação de maçãs de países que ainda têm a praga, como Argentina, Chile e Estados Unidos, os pomares brasileiros podem correr o risco de contaminação se não houver os cuidados fitossanitários necessários.
Cacildo Maldaner alertou que isso traria prejuízos incalculáveis ao país. Haveria não apenas perda de frutos, como também aumento da aplicação de inseticidas e o fechamento de mercados externos para a maçã brasileira. Ele também destacou as sugestões dos produtores para evitar a Cidia pomonella.
A intenção dos produtores é que sejam ampliadas as regras de controle fitossanitária para as frutas importadas pelo país. Uma das alternativas é a adoção pelo Brasil, de regulamentações internacionais que imponham sanções aos países que exportam frutos contendo a praga. Esse foi o caminho escolhido por Taiwan e Japão, por exemplo.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.